Viva malta, o meu nome é Ruben Branco, eu sou stand-up comedian e isto sou eu em podcast. Como é que é, malta? Estamos bem ou não? Deixem-me só ajeitar aqui o microfone. Ah, olha a minha voz, quase que está boa, ainda não está. Eu não sei o que é que se está a passar com a minha voz teima em não ficar bem. Mas estamos aí, ou seja, eu consigo gravar um podcast porque a malta aceita que a minha voz, opá, olha, pronto, estou-vos a falar aos ouvidos e vocês estão aí a tratar das vossas vidas, mas não consegui ainda gravar vídeos esta semana, epá, não sei porquê, começo a falar e seca-me a garganta, epá, juro que eu não sei o que é que se passou, se alguém me mandou, tipo, uma maldição qualquer ou uma praga para cima, isto ainda está um bocado difícil, e então esta semana não consegui ainda gravar vídeos. Peço imensa desculpa a todos vós. Mas tenho uma cena nova, que é, eu tenho uma intro, isto é uma cena, atenção, eu decidi, tipo, há 2 minutos que vos ia contar isto, porquê? Eu vou começar a usar uma intro em praticamente todos os espetáculos que eu fizer. Vai ser a música que vai tocar ao início. Epá, é claro que se for uma cena mais pequenita, aí se calhar não, mas é a música dos espetáculos normais, digamos assim. O Fruta Podre é uma cena à parte, atenção, e estamos, epá, faltam tipo, eu parei de falar do Fruta Podre e quando fui ver faltavam tipo 20 bilhetes para esgotar aquilo, por isso acredito que vai esgotar no decorrer da próxima semana. Basta-me voltar a fazer um vídeo, se calhar, né? Se calhar volto a fazer vídeos e esgoto aquilo rápido. Mas isso vai ter uma música própria. Agora, todos os outros, eu fiz uma introdução. Vou passar a ter uma introdução ao vivo que é igual à que eu vou usar no YouTube. E se calhar até vai passar a ser a que eu vou usar aqui no podcast e vou usar como se fosse a minha música de entrada do wrestling. Vou passar a usar em tudo. E eu se calhar vou deixar aqui um cheirinho, tá? Vamos colocar agora.
Ruben Branco! Ruben Branco! Para o Ruben Branco!
Recebam com um forte aplauso Ruben Branco!
Hã? O que é que acharam? Eu curti, estás a ver? Eu gosto do som, por isso se puderem depois mandem mensagem, digam, olha pá, gostei, se não gostarem, se, não gosto, porque não gosto, epá, então está tudo bem, sigam a vossa vida, eu não vos voltava a chatear com estas merdas, são merdas minhas, e pronto, a gente continua assim, e se algum dia forem ver, por exemplo, Pisse em Pé, eu entro com esta música, pá, vou ter de lidar com a vida, é o que é. Esta semana tinha aqui algumas coisas que me irritavam, por exemplo, irritou-me um tipo de personagem que eu vejo em algumas séries. Eu vi isto numa série, eu estive a ver o Three Body Problem, aquela série da Netflix, acho que é dos mesmos criadores de Game of Thrones, e é uma série que chamou muita atenção, não sei o quê, e eu vi a série toda. E encontrei lá um tipo de personagem, pá, que me irrita muito. Aliás, eu acho que é o tipo de personagem tipo o Capitão América que me irrita muito. Em que, imagina, há um dilema em que tu tens de salvar, pá, a humanidade, tens de salvar, mas para salvares a humanidade, ou para salvares a vida no universo, ou para salvares uma cidade inteira, pá, para salvar um grande número de pessoas, tens de sacrificar um pequeno número de pessoas, ok? Ou seja, é tipo, olha, para tu conseguires salvar, imagina, Portugal continental inteiro, Funchal tem de ir capiça. Nada contra o Funchal, malta da Madeira, adoro, vá, o vosso sotaque e o caraças, pá, está tudo, fui ao Funchal uma vez quando era puta, adorei aquilo, espero voltar, por isso se conseguirem não falecer todos até lá, eu agradeço. Mas, matematicamente falando, se a questão for, olha, o Funchal vai à vida, as outras ilhas do arquipélago está tudo, o Funchal vai à vida, mas salvas o resto de Portugal continental e Açores, também safas os Açores. Epá, a malta do Funchal, para mim vocês faleciam, tá? Eu não quero estar com isto a dizer que vos desejo mal, estou só a dizer que para mim é óbvio esta escolha. Eu não preciso de ser o gajo muito bonzinho que diga assim, não, eu não quero ser o culpado pelo falecimento de todo o Funchal. Pronto, parabéns, acabaste de sacrificar toda a gente, porque tu tens duas escolhas, ou vai o Funchal ou vai tudo, inclusive o Funchal, ou seja, o Funchal vai na mesma. Aqui a decisão é só se vai o Funchal e o resto, ou se vai só o Funchal. Não é um cenário em tipo, olha, não, mas não dá para safar, tá? O Funchal vai à vida, agora vai só o Funchal ou vai o resto, Estás a ver? É um bocado como quando tens um problema no pé, que ele está a gangrenar. Ai, mas eu não quero cortar o pé. Então vais falecer. Ou vão-te cortar, em vez de ser o dedo grande do pé, cortam-te o pé, e depois do joelho para baixo, e depois a perna, e depois faleces. Ai, mas eu não quero cortar. Pronto, nem sabes. Se não cortares, vais à puta da vida. E esta questão, para mim, sempre foi... É pá, um bocado óbvio. E faz-me confusão quando eu depois até vejo malta que está a ver as mesmas séries que eu, ou os mesmos filmes que eu, e diz, não, mas eu entendo porque ele é o herói, ele não quer fazer mal às pessoas. É pá, eu quero mais é que ele faça a merda das contas, se sente e diga assim, olha, ou morre 100 mais todos. É pá, eu acho, eu posso estar enganado porque eu também nunca fui muito bom em matemática, mas 100 mais todos é mais do que 100. Por isso, a vossa escolha de, ai, vou poupar este 100, no fundo, o que tu estás a fazer é a dizer a todos os outros, pá, nem sabem, se os 100 vão à vida, vocês também vão. Porque sem o... Espera aí. Oi, deixa-me só... Ok. Porque sem os 100, estava só a confirmar se estava a gravar, se estava a falar sozinho. O que vocês estão a dizer é, se vão os 100, vocês também vão. Ah, isto aqui é um bocado, é um bocado assim, ou vivem todos ou não vive nenhum. E essas decisões, para mim, são sempre muito estranhas e parece-me ser um atalho para uma personagem ser muito boazinha. Acho que há outras formas de o fazer. Pá, mete a pessoa a fazê-lo com muito custo. Um bocado como o Super-Homem no Man of Steel. Estás a ver? Aí, se calhar, até tem outro peso. Pá, o Super-Homem matar é um bocado esquisito. Mas é a cena de ele matou um vilão e tu vês o sofrimento da personagem após matar um vilão. É tipo, aí, porra, não quero voltar a fazer isto. Mas tive de o fazer, porque se eu não o fizesse, estava descontroladíssimo. Aqui é um bocado a mesma questão. Há um momento em que eu percebo que te custa, mas, mano, ou é isso ou vai toda a gente à vida. Ai, mas a personagem é boa, não pode matar. É pá, foda-se. É a mesma merda de... Há um sequestro no banco, há um gajo que pá, vai matar toda a gente que está lá dentro e tu tens a possibilidade de lhe dar um tiro na cabeça. E dizes, olha, eu mato este gajo que quer fazer maldades, ou eu não o mato, pronto, está tudo, mas ele mata toda a gente que está lá dentro. Oh bro, foda-se, a escolha para mim parece-me óbvia. É claro que na vida real este tipo de decisões é muito mais... Estamos a falar de vidas humanas, ok? E estamos a falar de questões que é um bocado tipo, se calhar não precisavas do tempo morto. Isso é uma questão que eu coloco em cima da mesa, pá, e é na vida real. Na ficção, foda-se. Oh, mano, a gente já sabe. A gente já aceitou que o gajo está a fazer aquilo porque o outro gajo é uma merda. Pronto. Está tudo, ou está a sacrificar um pequeno número para salvar um grande número, pronto, estás a ver? É por isso que há tanta gente, quando saiu o Endgame da Marvel, ficou tipo, mano, mas yeah, o Thanos matou metade, yeah. Mas porque na perspectiva dele é a única forma de tu salvares mais, porque senão inevitavelmente vai tudo à vida. Pá, podemos debater se as contas estão certas também, volto a dizer, eu não sou boa em matemática, mas a mim este tipo de personagens irrita muito. E então eu queria só deixar isto aqui em cima da mesa, é um tipo de personagens que me chateia. Mas nem tudo o que eu vi me chateou. Aliás, houve uma coisa que eu vi que me deixou muito contente, mas que a forma como eu vi me chateou. Porquê? Eu, este fim de semana, tivemos a WrestleMania 40. WrestleMania 40. Em que o Tribal Chief finalmente perdeu o título e o American Nightmare Cody Rhodes conseguiu acabar a história. Agora a malta que não segue wrestling está tipo, ele está a falar do quê? Calma, eu não vos vou falar do wrestling em si, nem das histórias, nem da minha proximidade ao meio. O que eu quero dizer é, toda a gente, ok? Eu inclusive, isto se calhar vai-vos espantar, mas eu inclusive, eu sei que o wrestling é combinado, ok? Pronto, vamos meter isto em cima da mesa. É predeterminado, combinas tudo. Entre 5% a 95% de um combate pode ser combinado, todas essas conversas, e pronto, é o que é. Eu não precisava, deste fim de semana, eu recebi aqui malta a jantar em casa, e estava a dar a WrestleMania. A WrestleMania começou à meia-noite, a malta ainda aqui está em casa. Eu disse, pá, eu gosto muito de vocês, gostava de toda a gente que estava aqui dentro de casa, mas... Está a dar a WrestleMania, deixa ver esta merda. E eu estou a olhar para a televisão e de vez em quando eu ouço um... Ah, mas aquilo é combinado. Eu sei, caralho. Eu sei que aquilo é combinado. Tá? Foda-se. ou quando estás a ver o Missão Impossível e o Tom Cruise levou um tiro. Ah, ele não vai morrer, eu sei que ele está vivo. Então ainda há bocado vi um post dele no Instagram. Pá, vai-te foder, meu. Vai-te foder. Tu não estás a ver Game of Thrones e está um gajo ao teu lado. Ah, os dragões não existem. Eu sei que os dragões não existem. Mas aqui a gente assume que os dragões existem. Tá? Se não, és uma pessoa chata que só consegue ver documentários. Porque tudo o que é ficcional faz-te espécie. Ah, foda-se. Mas se ele já sabe que vai perder, porque é que ele vai para lá? Olha, caralho. O Thanos, o gajo que faz Thanos, sabia que lhe iam cortar a cabeça no início do Endgame. Olha, para quem não viu, foda-se. E mesmo assim, ele foi para o set de gravação, sabendo que lhe iam cortar a cabeça. Porque é que ele não disse? Ah, foda-se, não vou-me cortar a cabeça à minha personagem. Então não quero. Pronto, aqui é a minha merda. Ai, mas ele sabe que vai perder. Olha que foda-se. Olha que foda-se. Já viste esta merda? Um gajo que está numa cena que é guionada, que tem uma estrutura, que tem uma história, tem uma narrativa, e essa é a magia da merda. A magia do wrestling é a narrativa, é a história, é a envolvência. E o gajo que faz parte disso assume que o seu papel hoje é ganhar ou que o seu papel hoje é perder. E há a malta que fica, ah, mas porquê é que ela... Olha, foda-se. Imagina o que seria. Eu agora era ator, estás a ver? Pá, vamos fazer aqui uma reconstrução histórica da Segunda Guerra Mundial. E o Ruben vai fazer de Adolfo. E lá vou eu, sou o Adolfo. Pronto, pá, então há aqui esta parte em que o exército do Adolfo vai para a pizza. E eu digo, não, o meu exército não vai para a pizza. Então como assim? Não vai. Não vai porque eu sou muito espertinho. Logo a minha personagem não vai mandar e invadir merdas durante o inverno porque a gente tem frio. Foda-se. Então, que é isto? Não pode ser isto, meu. Nós temos de conseguir dar dois passos atrás e dizer, pronto, ok, é a história. Imagina um puto. É um puto que, sei lá, na escola estão a fazer aqueles teatros e ele está a fazer do lobo mau. Ele diz, pronto, entra, como a avó. Pronto. E vem o capuchinho, e depois o capuchinho entra e já não sei como é que é a história, se o capuchinho dá cabo do lobo mau ou mata o lobo mau. Pá, já não me recordo, vamos a outra história, que também tem o lobo mau. Os três porquinhos. Ah, porque há o da palha e há o da madeira. O da madeira que já morreu, porque eu já disse que o Funchal ia com o caralho. Pronto. E tens o do tijolo, que o gajo depois entra pela chaminé e um caldeirão e não sei o quê. Pronto. Imagina o que seria. Eu sou o gajo, sou o lobo mau. Pronto, e depois entras pela chaminé da casa de tijolo do porquinho. Não entra, não. Não entra que ele vai me matar. Já sei, então acha que eu vou participar nisso? Não. Só entro com uma condição, que é eu bato à porta, digo que é da nós, o porquinho abre a porta e eu pá! Tiro de caçadeira no porquinho. Se for isto, eu aceito. Imagina um ator dizer, não, minha personagem tem de ganhar em todos os filmes. Não faz sentido nenhum. E fazer esse paralelismo para o wrestling e pedir à malta do wrestling, então, mas porque é que tu aceitas para... Oh, mano, porque é a puta da vida, tá? Por isso, não venham com merdas, mas porque é que ele aceita? É, há outras merdas que para mim me fazem mais confusão. Então, mas ele aceitou, vou uma bufetada com toda a... Isso aí, realmente, às vezes eu também olho e digo, que estúpido, eu não precisava de estar a levar nos cornos a sério. Os gajos ficam com o peito todo pisados daquelas shops. Que ao menos tem dado a sério. Sangue pisado e o caralho. Epá, aí eu se calhar também digo, já não gosto assim tanto. Às vezes já acho que é uma... E nem estou aí para os combates, onde às vezes a malta manda merdas daqueles circuitos independentes meio manhosos, tipo as CZWs da vida, onde o gajo cai por cima de lâmpadas fluorescentes a arder, com arame farpado e um bacalhau à brasa em baixo. Foda-se, aí eu próprio fico, mano, o que é isto? Isto já não é nada. Isto já é palhaçada, isto já é choque. Isto é o equivalente ao puto que está a mandar cabeçadas na parede para... Não dói! Não dói! Pronto, este é um estúpido como uma criança que dá cabeçadas a um pilar. Ok. Ah, mas já há malta que... Eu também não, acho estúpido. Já não lembro em que país é que é. Aquela malta que na Páscoa se crucifica. Há um país qualquer que tem essa tradição na altura da Páscoa. Homens feitos. Dizem, não pá, mas espera também um prego em cada mão e um nos pés. Pá, porque foda-se, isto para mim é uma cena do... Isto para mim também não faz sentido nenhum, meu. Mas da mesma maneira que não faz sentido nenhum, qual é a tua cena? A minha cena é parkour. Parkour, saltar de um prédio para o outro, olha, escorreguei e faleci. Também não é a minha... É tipo, foda-se, estás a correr riscos. Tão desnecessários. Eu sei que qualquer gajo que entra num ringue de wrestling e diga assim, tu vais pegar em mim, acima da tua cabeça, vais-me virar de cornos para baixo e vais-me atirar para o chão. Foda-se, pode correr mal, mas à partida tu treinas para aquilo não correr mal. ok? Por isso há uma linha do qual eu digo assim, está fixe, acima disto eu já acho que é parvo, mas eu aceito que um gajo diga assim, não, eu acho que é giro, eu caí de eu estou preparado para ficar dorido um dia ou dois, mas depois está tudo bem. Eu isso compreendo perfeitamente, acho que é uma forma de arte do caralho, é uma cena performativa do caralho, e ganha mesmo porque tem essa componente performativa que te permite ir além do que a maioria dos desportos de combate consegue fazer na grande maioria dos combates. É claro que há um combate ou outro, boxe, MMA, o que quer que seja, que tu fiques, ia bem, que combate do caralho. Sim, mas no wrestling quase todos os combates podem ser do caralho se os gajos quiserem. E se forem, obviamente, capazes de suportar um combate fixe, uma história fixe, emocionalmente envolvente. Se eles forem capazes de fazer isso, o wrestling consegue-te dar isso muitas mais vezes. Consegue-te dar uma cena do caraças e, acima de tudo, consegue-te dar, estando a falar da WrestleMania, que é um exemplo, epá, um bocado desleal falar do wrestling à luz do que é a WrestleMania, ou do que foi esta WrestleMania em específico, porque pá, aquilo é o expoente máximo. Aquilo é o expoente máximo. É o mesmo que tu, para me dizeres que o futebol é uma cena do caraças, meteres o final, a final do Mundial. É tipo, oh mano, yeah, mas estás a ir ao expoente máximo. Estás a ver? Aqui é um bocado. É um bocado diferente, porque eu sei que aquilo é a melhor produção do mundo, a maior produção do mundo, 70 e tal mil pessoas no sábado, 70 e tal mil pessoas no domingo, ao vivo, a ver aquilo no local, mais não sei quantos milhões pelo mundo. Epá, é batota eu dizer que aquilo é uma produção do caralho, mas efetivamente, no sentido em que não, aquela não pode ser a bitola. Estás a ver? Nem toda a gente vai conseguir encher um estádio com 70 mil pessoas, senão o que seria, não é? Mas aquilo tem um impacto, o jogo de luzes, a música, as entradas, mano, há malta, e já houve mais do que uma vez, eu acho que já contei isto, mas volto a contar, eu já meti a Miquel a ver a WrestleManias por causa das entradas. Começava o combate e ela, caguei para o que estes senhores estão a fazer. Acho que o que ela viu mais foi, já não me lembro em que WrestleMania foi a Bianca Belair com a Sasha Banks. Não sei qual é que foi o main event. Aliás, não sei em que WrestleMania que foi o main event, mas pronto. Ela viu as entradas, é que começavam a porrada, ela de vez em quando olhava, ah, mas porque é que ela fez isto? Então, eu ia lhe explicando, olha, não, isto é assim, assim, eu estava a fazer isto porque não sei o quê, estava a fazer isto porque não sei o que mais. Bom, e aquilo tem uma certa narrativa, que é na gíria do resto, que se chama a psicologia do combate, que é como é que esta merda pode fazer sentido, que no fundo não é mais do que storytelling. Ou seja, o que a malta diz é a psicologia da merda, é o storytelling da merda. É, se o gajo, se tu lhe estás o combate todo a bater na perna e de repente o gajo está a correr como se nada fosse, é tipo, a psicologia disto está errada. Sim, ou então é uma história com um plot hole do caralho, que é tipo, como é que ele ficou bom? É a mesma merda. Isto é storytelling. Tudo o que é feito em ring é storytelling. E é por isso que, se calhar, que eu gosto tanto, é por isso que eu gosto de guionismo, é por isso que eu gosto de wrestling, porque tem a mesma base, que é, estamos a contar uma história, aqui maioritariamente com o corpo, mas estamos a contar uma história. E esta questão toda das luzes e das roupas e do show-off, mano, é um extra ainda acima disto. E depois, aquilo que para mim é o verdadeiro desbloqueador daquilo que pode ser uma performance deste género, e eu agora sei que há malta que está a dizer, foda-se, está a falar boé de wrestling. Sim, mas ouçam, caralho. Ouçam. Nunca ninguém vos falou de wrestling como eu. Ouçam-me. Seus caralhos. O que é que sucede? Vais à Disney, tu vês o Mickey, tu sabes que o Mickey é uma puta de uma personagem, mas tu não vais olhar para o Mickey e dizer, ah, foda-se, deve ser o Jean-Pierre ali de baixo. Vamos embora, vamos para Paris ver a Torre Eiffel. Não, tu dizes adeus ao Mickey e, caralho, o Mickey disse-te adeus, maluco. E tu ficas, caralho, o Mickey está-me a dizer adeus. Foda-se. É o Mickey, meu. Isso é do caralho. Imagine, o wrestling é isso. É, está a entrar um maluco e tu estás, oh Cody, estou contigo, caralho. E o Cody puxa e a malta, Cody, 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 foda-se. Estamos a fazer parte desta merda. Todos sabemos que aqueles gajos não se odeiam. À partida, alguns odeiam-se. Mas à partida, eles percebem que isto é um trabalho. Alguns até se dão bem fora e dentro do ringue odeiam-se. Mas fora dão-se muito bem, são amigos e high-fives e o caralho. Mas nós queremos é apoiar a história. É por isso que eu estava na segunda-feira, ou seja, eu vi a WrestleMania no sábado, vi a WrestleMania no domingo, foram dois dias de WrestleMania, e na segunda-feira há a Raw. Foi tipo o episódio não sei quanto. Porque a merda já existe há mais de 25 ou... Não, eu tenho o livro de aniversário de 25 anos da Raw, por isso existe há mais do que 25 anos. Todas as segundas-feiras, maluco. Até durante a pandemia. Os gajos não tinham ninguém nas arenas, metiam a malta a ver via Zoom com os LCDs a aparecer a tua câmera. Pá, mas ainda bem engraçado. E o Roman Reigns, ok? Marquem este nome. Roman Reigns foi campeão durante 4 anos, ok? E o gajo era o vilão da história. E o gajo perde o título. E na segunda, ou seja, durante 4 anos, o gajo sempre que entrava, o público todo vai-te a foder, filha da puta, e o caralho, a tua mãe numa frigideira. O gajo perde o título no domingo. Festa do caralho. Porque o Cody Rhodes ganhou o título ao Roman Reigns. Festa do caralho, Cody, é festa, festa. Segunda-feira, o Cody diz, pá, mas atenção, o Roman fez um trabalho do caralho. E a mesma malta que mandou o Roman para o caralho no sábado e que festejou a derrota dele no domingo, na segunda-feira está a dizer thank you Roman, porque nós percebemos esta merda e isto não é, o gajo não é mau nem é bom, tu não és a tua personagem, é uma cena à parte, estás a ver? Foda-se, o gajo teve um bom trabalho, deu-nos uns bons momentos de entretenimento nesta arte em específico, thank you Roman. E essa para mim é a verdadeira beleza desta merda. Tu deixavas-te levar. É tu dizeres adeus ao Mickey. Só que o Mickey é um gajo de 1,80m, 110kg a lutar em cuecas. Não é isto. É um desenho daquilo que é o wrestling normalmente. Mas não quer dizer que seja isto. Neste momento estou a receber uma chamada telefónica. Vou atender. Quem é? Mikael. Liga-me sempre quando eu estou a gravar. Medas, estou a gravar o podcast.
Porquê que tu estás... O podcast, na hora em que eu venho para o parque.
Pois.
És mesmo medas.
Pois, também é medas.
Eu meti aqui à frente.
Pois.
Bem baladinha.
Pois é.
Pois, tu és medas. Pois. Olha lá, meteu-se.
Eu também meteu-se. Estava a falar da WrestleMania.
Ah, anda meda.
Anda meda é a tua cara.
Não, e a tua?
A minha é fixe.
O que é que estás a falar à rapaz? Não estás a falar à bebê como falas comigo? É
caralho, porque as pessoas estão a ouvir, tá? As pessoas estão a ouvir.
Podcast. Fala como falas comigo, amor. Então, não falas como eu.
É assim que eu falo, caralho, que é isto, caralho, pacozinho, caralho. Ah, caralho, foda-se, já.
Ah. Perdeu, vou bater a minha mulher.
Ah, caralho, ah, foda-se, o arroz que está queimado, não sei o quê.
Que hora sais, merda?
Acho que o Joel está a calar para as 5h30, 6.
Ok, merda.
Tá.
Eu vou papar.
Ok, muito, tens lá.
Depois tens que ficar rápido e experimentar os chapéus.
Só para a semana, estou sem carros, é?
Eu sei, mas rápido, porque vão executar e ver muitos poucos.
Tá, mas estava a dizer para experimentar o chapéu é tamanho único, isso não abre?
Ele está no máximo e meio que não é unissex, estás a ver? É de gaja.
Tá, mas eu gosto do chapéu na mesma.
Mas é muito giro, exato, então eu pensei.
Imagina, tu não consegues desviar um chapéu mais... podendo devolvê-lo amanhã?
Não, amanhã estou de folga.
Tá bem, a gente depois fala, vou embora, Deus.
Sim, tá bem,
metou os medos. Tá bom. Pois, olha, já agora, uma novidade, o meu carro está na oficina. Quem é que estava à espera desta merda? O quê? Um carro que a bagageira não abre e os vidros também não abrem. Está na oficina? Está. Vamos ver como é que corre. Espero que bem e que aquilo vá ao sítio rapidamente. Pá, porque é tão irritante, tu estás no carro e está calor. Pá, não abres a janela, porque as janelas não mexem. Ligas o ar-condicionado. Só que o ar-condicionado não funciona muito bem. Porquê? Porque a janela do outro lado está ligeiramente aberta. Então tu estás ali no limbo entre o olha, foda-se, e o foda-se, olha, pá, mas pronto. Vamos ver quando é que o carro fica pronto. O Faria, que é um gajo que foi indicado pelo meu querido amigo e videógrafo e companheiro de merdas Pedro Rosas, vamos ver quando é que o Faria me entrega em carro e se o carro funciona, não é? Pode-me dizer, olha Ruben, pá, a gente esteve aqui a ver e mandámos de uma falésia, estava todo fodido o carro, esperemos que não e que eu volte, são e salvo, que eu volte, que eu preciso de carro. Entretanto, há bocado, ouviram-me também a dizer, o Joel vem cá, o Joel Ricardo Santos, grande amigo meu, o Joel vem cá porque ele vai ter espetáculo hoje e eu vou fazer o quê? Nada, vou lá, vou estar com a malta, vai também a Bruna Cunha, vai o João Miguel Costa é um puto É um puto, ele é praticamente a minha idade, ligeiramente mais novo, penso eu. Mas faz isto há menos tempo, mas eu gosto muito do João Miguel Costa. Aliás, que eu, já agora, eu gosto de dar aqui informações que não dou mais lado nenhum. O João Miguel Costa vai ser o rapaz que vocês vão ver a fazer a abertura do meu espetáculo em Lisboa, do Fruta Podre. E esta. Mais uma merda que vocês descobriram hoje. Por isso vai ser uma noite muito divertida. O Hugo também lá vai ter, o Hugo Soares. Por isso vai ser uma noite muito, muito porreira. Outro assunto que eu queria puxar aqui para cima da mesa, e agora falo se calhar mais para as meninas do que para os meninos que me ouvem, mas os meninos podem ouvir também. O Dillaz lançou uma música chamada Habibi. Né? Habibi. E a música em si chamou muito a atenção. Principalmente houve aí um boom, digamos assim, no TikTok com a letra do gajo. Porque havia uma parte da música em que ele diz: estou com um motão na tua zona, vês o cu da cavalona a fazer prr, prr, prr. E houve uma série de jovens, bastante saudáveis, e eu apoio totalmente a vossa decisão, que fez uns vídeos para o TikTok, não sei o quê, estou com o motão na tua zona, vez o cu da cavalona a fazer... E quando fazia o prr, 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 elas abanavam o cu para a câmara, que eu achei de uma homenagem física ao poeta incrível. E muitas delas abanavam de uma forma que eu sou sincero, prr, prr, prr. Porém, surge como resposta a uma série de cavalonas, muitas delas também não eram cavalonas, atenção, estás a ver, muitas delas, uma cavalona ali, não, apareceu um pônei, apareceu um outro pônei com leggings da Prozis a pensar que estavam a fazer grande merda, não estavam a fazer, atenção, foda-se, isto não é body shaming, caralho, mas é o que é. É o que é. É o mesmo que ser uma cena, ou uma música qualquer, um gajo a dizer, passa a mão nos abdominais e sou eu a esfregar a barriga. É tipo, oh bro, yeah, os abdominais estão aí, mas por cima deles está uma camada adiposa que os protege. Pronto, aqui é a mesma coisa. Quando aí a cavalona a fazer prr, prr, e no máximo surge uma miúda que em vez de prr, 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 faz tipo, que é isto? Foda-se. Pá, desculpem lá, é o que é. Mas pronto, mas havia algumas cavalonas a fazer prr, prr, prr. Algumas faziam e eu, calma, cavalona. E ela, tudo bem. Surge uma série de gajos que diz: ah, o cavalona não é isso. O cavalona é uma mota. E as gajas, não é nada. Mas a gente também não. Ai, mas eu em porcas. Não é isso que o Dillaz está a dizer. O que é que o Dillaz faz? Lança o videoclip. E quando ele diz a cavalona a fazer prr, prr, aparece uma gaja com um valente cagueiro. Atenção, se houver aqui alguém que conheça a senhora, muito respeito. Estou a dizer grande cagueiro, com todo o respeito. E surge depois uma nova leva de vídeos no TikTok, muito menos interessantes, na minha opinião, que são miúdas a dizer: estão a ver? O Dillaz quando fez o prr, 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 era sobre a banana cu. E aqui, eu acompanhei este processo desde o começo. Estás a ver? Acompanhei desde que começaram os vídeos até que surgiu isto. Primeiro, eu quero dizer isto. Meninas, querem abanar o cu ao som de uma música? Abanem. Abanem. Ah, mas não é sobre... Porra! Queres abanar o cu ao som do Barco Negro? Epá, abanem. Se calhar vai ficar meio merda. Porque imagina, eu vou buscar aqui o som do Barco Negro. Isto se calhar... Barco Negro. Eu tenho aqui um... Ai, como é que se diz? O telemóvel na mão, deixa-me ver, pois, isto agora está aqui com o anúncio do Flixbus. Bom, deixa-me só ressaltar aqui o anúncio do Flixbus. Imagina que és abanar o cu ao som disto. Isto é a Marisa a atuar, sim senhor. Vamos, ó. Oh. Vais-me dizer que não há uma gaja ou outra que consegue abanar o cu, ó. Oh. A fazer aquele quadradinho que elas fazem. Pum, 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 pum. E ainda por mais são 4 batidas. Então consegues fazer o quadrado. E, ah, peraí, e do nada ouves isto. Ela abanava o cu e entra a Marisa. Dá-lhe! Não pode, isto não pode acontecer. Não podes ter uma gaja a abanar o cu, são loucas. Oh mano, queres abanar o cu ao som de fado? Abana! Que se foda! Não me interessa. Agora, isto não parece um movimento demasiado sindicalista? de meninas, o Dillas. É que de repente o empoderamento delas dizem assim: não, a gente vai fazer pr, cai sobre o senhor, afinal, estava mesmo a permitir que a gente abanasse com o som da música dele. Filhas, meninas que me estão a ouvir, vocês, não sei se são cavalonas, se são pequenos pôneis, mas se querem abanar o cu, abanem, tá? Isto é o que eu deixo aqui. O TikTok é uma janela aberta para o mundo e se eu, quando fosse à janela da minha casa, visse que usava na... Eu vinha muito mais vezes à janela, por isso... Fica no ar, só que o TikTok é uma janela para cozar nada, mas também para vídeos, que foda-se. É um choque de realidade muito grande. Vi uma miúda a fazer um TikTok sobre uma loja do AliExpress que há em Madrid. Epá, foda-se. Eu acho que já falei disto antes, eu vou-me repetir. Malta, o que é que se passou? Onde é que nós falhamos? Em que momento é que nós usarmos merdas falsas passou a ser do caralho? Porque ela dizia, há aqui imensas imitações da Casio. Foda-se, meu. Foda-se. Um Casio é, pá, o quê? 30 paus? 40 paus? Foda-se, é um relógio. Mano, é um relógio daquel, é daquelas merdas que é um Casio. Compraste um Casio hoje, vais deixar esse Casio para o teu bisneto, meu. Aquela merda não vai avariar nunca. E tu vai aí uma fala... Mas a falar como se fosse uma cena do caralho. Porque não é... Não, aliás, não são imitações, não é uma coisa falsa. Não, são réplicas. São réplicas. E se for uma réplica, está tudo bem. Não, caralho. Não está tudo bem. Eu, quando era puto, a malta ia comprar merdas à feira. Aí, ganda pobre, agora? E compraste um Zé Jordan por 30 euros no calçado streetwear e eles mandam-te para casa e depois têm não sei quantos highlights no Instagram de reviews. Malta, são muito fixes. Pá, são muito fixes, mas daqui a um mês a sapatilha foi toda rasgada. A sola. Não é a sola, a palmilha. A palmilha foi à vida. As palmilhas dessas sapatilhas são todas uma merda. Sim, eu digo sapatilhas. Ténis é um desporto. Ah, não é nada. Vão ao site da Sportzone. Tá? É o exemplo que eu dou sempre. Vai ao site da Sportzone e vê o que é que está lá. Está lá a sapatilha, né? Tá. Então vai-te foder. Pronto. Mas aqui, eu não quero estar a mejar num território que não é meu. Porque eu sempre falo deste tipo de merdas. Eu sinto que vai aparecer uma série de malta a dizer assim: mas sabes lá, tem o site da Sportzone no quê? Mas te fazes desporto? Ou se calhar que começava a fazer. Só que a vida não está fácil. Porque eu, por mim, eu estava no ginásio. Eu fui visitar alguns ginásios esta semana para mim. Eu estou muito forte nas transições, caguei para vocês. Eu fui visitar alguns ginásios esta semana e eu não sei por que caralho é que isto acontece, mas o primeiro ginásio que eu fui visitar, eu fui, fizeram uma visita ao ginásio e eu não sou um gajo propriamente giro, mas houve dois cavalheiros que estavam a treinar separadamente, que pararam o treino assim a olhar para mim de uma forma... Pá, penetrante, diria. Por isso, das duas, uma. Ou eu sou muito bonito para eles, ou eles reconheceram-me. Está tudo bem. O meu trabalho tem alguma exposição pública, eu tenho alguns números, é normal e gosto. Não gosto muito quando ficam só a olhar, porque é esquisito, parece que tem alguma coisa contra mim, mas eu adoro que a malta me diga: foda-se, és o Rubén Branco. Ei, sou, mano. Olha, está aqui uma pessoa que vê, coitado desta pessoa, tem mau gosto, mas obrigado, mano. Tu sabes quem eu sou, que cena do caralho. E eu estava tipo, está fixe, a malta sabe quem eu sou, se calhar até me vão ajudar, se eu precisar de ajuda, tipo, olha, mano, não faça esse exercício assim, olha a postura, não sei. Está tudo, eu adoro essa merda. O que é que eu não gosto? Quando eu chego à parte do balneário, eu obrigatoriamente visito todos os balneários, ok? Todos. E eu entro no balneário, deste primeiro, que tem até as divisórias, para tomares banho, estás a ver? Mas essas divisórias não têm porta. Epá, e eu visitei mais dois ginásios com chuveiros coletivos. Nem sequer dá para tu teres alguma privacidade no banho. Estão todos ali. Epá, e eu acho esta merda tão selvagem, tão primitiva, por uma razão. Eu não sei como é que vocês tomam banho, mas eu esfrego-me todo, mano. Todo, foda-se, higiene, meu. Deixa-me ficar a cheirar bem. Ainda para mais, se estive a treinar, estou a cheirar mal, suei dos pés, suei da virilha, suei do olho do cu... Que eu, como sou gordo, tenho muita gordura no cu e o cu começa a suar bué e tu tens de limpar aquilo. Não estou a dizer que vais com uma mangueira a jato daquelas de pressão para tirar o musgo das paredes, não é isso. Mas tens de esfregar. E eu comecei a pensar, foda-se. Isso, já a fazer isso à amostra já é estranho. Agora imagina, um daqueles gajos que me reconheceu lá em cima, vê cá em baixo. Epá, nem sabes quem é que eu vi hoje no ginásio. Quem? O Rubén Branco, a sério? E ele estava a fazer o quê? Peito? Perna? Não, estava a esfregar o cu. Porque estava a tomar banho. Foda-se. Epá, eu não gosto nada dessa ideia. Eu sei que agora se calhar estou a ser uma diva do caralho. Mas eu não quero. Tipo, um dia estou a esfregar os tomates e aparece o gajo. Oh, Olívio, eu botei o teu irmão. Foda-se. Olha, e eu estou aqui. Porque eu esfrego, efetivamente, mano. Eu gosto de cheirar bem. Faz-me confusão os cheiros. E então, se eu não estou a cheirar bem, eu quero esfregar bem e o caralho. Pá, foda-se. Imagina, chega um gajo ao café. Mano, isto, o Rubem Branca a tomar banho hoje, parecia que estavas a tarrachar a pizza. É pá, foda-se. Olha, eu para mim, eu fazia isto escondido. Só que não consigo. Porquê? Porque não há portas. Não há um caralho. Tenho que estar ali a fazer. E os outros, piores ainda. É que não só não têm portas, como não há divisórias laterais, não há um caralho. Estamos todos aqui. Só falta terem uma puta de uma fogueira no meio do balneário. Porque aquilo, imagina, uma parede, quatro chuveiros velhos, pronto, agora também... Mas isto é o quê? São urinóis? É que até os urinóis, caralho, meu, até os urinóis têm aquela divisão e é só a pista de fora. Ah, alguns não têm a divisão. Está bem, mas isso é, são bárbaros. Mas tu chegas a um shopping, são os urinóis com aquela paredezinha de 20 centímetros para o lado. Pronto, que é para um gajo estar ali, olha, estou com a pista de fora, mas a partir de ninguém está a olhar para a minha pista. Não, mano, balneários, bora, tudo. Foda-se. Epá, não estou para isto. E eu nem estou a entrar na conversa do balneário misto ou não misto, que eu tenho um balneários para femininos, balneários masculinos. Tá, mas porquê que eu hei de estar a esfregar o cu à frente de outros gajos? É isso que me faz alguma espécie. E então, ainda não tomei a minha decisão, mas vou pensar ainda como é que eu vou fazer a decisão. É possível que eu vá para um que é aqui perto da minha casa? Estás a ver? Que é daqueles... mano, é pequenito, mas o gajo é grande como o caralho. Eu fico, este gajo tem poucas máquinas, mas o gajo é grande. Ele deve saber merdas. Está grande, não é? Pronto, vamos tentar. E é perto de casa, ou seja, posso tomar banho em casa. Não gosto da ideia de estar a pagar uma mensalidade e vir gastar água à casa. Tipo, já estou a pagar aqui, deixa-me gastar aqui. Mas pronto. Talvez, está em cima da mesa, nada definitivo na minha vida. Vamos ver o que é que acontece, ok? Vamos ver o que é que acontece. E agora, vamos passar aqui para algumas questões. Por exemplo, Mateus Elias, que disse assim: olá Ruben, pergunta para o podcast. Não sei se já perguntavam isto, mas qual foi o teu melhor espetáculo? E poderias dar um pequeno spoiler do que vai ser o espetáculo do Fruta Podre e continuar a fazer podcast de longa duração? Assim é que é bom. Eu acho que este vai ser de longa duração. Opa, olha, do Fruta Podre já dei aquele, vamos ter o João Miguel Costa. Não vou dizer muito mais, ok? Vou alimentando no podcast ao longo das semanas. Agora, esta pergunta é muito pertinente, o teu melhor espetáculo. Normalmente ninguém pergunta. Aumenta a malta sobre. E quando é que deu merda? E quando é que deu. A malta gosta quando dá merda. Agora, o melhor espetáculo. Opa, olha, houve alguns que me deixavam muito contente. Houve. Vou mencionar aqui alguns e vou-me esquecer de outros. Eu gostei muito da primeira vez que fui ao Vanta-Tirri, claro. Porque eu via o Vanta-Tirri quando era puto e do nada tu ires e participar num programa que está intrinsecamente ligado ao meu gosto pela comédia e ao meu caminho pelo stand-up, e que tem ainda um peso emocional maior para mim, no sentido em que o Vanta-Tirri dava de segunda-feira à noite. Estamos a falar há 20 anos atrás, 21, 22 anos atrás. Dava à segunda-feira à meia-noite. Ou seja, há 20 anos atrás eu tinha 11. Não era uma coisa que eu ficasse acordado para ver. Mas o meu pai gravava todas as semanas em VHS. E depois mostrava-me, ou seja, para mim o Vanta-te e ri era uma cena, quase um segredo meu e do meu pai, e quando fui a primeira vez ao Vanta-te e ri, é inevitável não ser uma cena tipo, foda-se, gostava que ele tivesse a ver isto, estás a ver? Então teve um peso grande nesse sentido, não só porque acaba por ser uma afirmação da tua carreira. Mas é tipo, foda-se, estamos aqui, estás a ver? E então, então, o que é que se está a passar? Que é isto, caralho? Poeira nos olhos? Então, ai, vamos embora. E então, esse foi muito fixe. E eu veio na cabeça, mal saí do palco. Porquê? Porque eu entrei, ai caralho, eu também faço qualquer merda. O meu anel com a coroa, eu entro, aponto o anel para a câmara central do Vanta-te e ri, e só aponto para baixo e digo: o rei chegou, e no final digo: senhoras e senhores, meu nome é Ruben Branco, eu sou o rei do underground, obrigado, boa noite, e saio. Quem é que, eu acho que isto não é uma inconfidência, quem é que me apanha cá fora? Fernando Rocha. E eu penso, o puto vem-me dizer que eu parti lá a caça toda. E eu, todo gigão, boy. O gajo espeta-me aquele indicador. O gajo tem um indicador, parece um arpão para caçar baleias, maluco. O gajo é bruto, mano, no toque. É um gajo, mano, se ele te agarra, tu percebes que ele te agarra, não é tipo, ah, tu gastas, não, tu percebeste, mano. O gajo espeta-me um indicador aqui no peito, mano, que eu acho que ele até me deslocou o coração um bocadinho para a esquerda. O gajo espeta-me assim o dedo e só me diz: tu nunca mais digas que és rei de merda nenhuma. Eu também podia dizer que sou o rei das anedotas, não digo. Se o público disser, isso é com eles. Tu não podes vir aqui e impor as tuas merdas. E eu aí eu fiquei tipo, já, yeah, faz sentido, porque eu ainda estou no processo de migração. Constantemente, quase, daquilo que é o imaginário do wrestling, que ainda há bocado falei tanto, para o stand-up, ok? Ou seja, a cena do ego-tripping e da personagem que é maior que a vida e o caralho, que tu vais buscar ao hip-hop e ao wrestling, que são duas culturas de onde eu bebi muito ao longo do tempo, transpor isso para o stand-up, que é uma coisa muito mais real. Tu podes correr o risco de tu que estás a emular tanto o que é o wrestling ou o que é aquela vibe, que do nada tornas-te muito pouco humano, ok? Estamos a falar agora aqui de uns detalhes, mais coisas. E eu consigo perceber isso. Acho que há um meio termo entre aquilo que eu fazia e aquilo que o Rocha acha que deve ser feito, a nível de tu poderes meter a pista de fora ou não. Eu acho que podes meter a cabecinha de fora. Podes meter. Ah, e se as pessoas vivem? Não faz mal. No balneário eu meto tudo fora. Aqui posso meter um bocadinho da cabecinha. Pá, é porque é a minha vibe, estás a ver? Há gajos que se calhar eu digo assim, olha, não faz sentido nenhum o gajo estar-se a armar tanto. Há gajos que eu digo, este gajo faz, é fixe ele armar-se. Porque tu tens exemplos na comédia. Há um gajo, quem quiser ver, quem tiver curiosidade, chama-se Andrew Dice Clay, ok? Andrew, A-N-D-R-E-W, Dice, D-I-C-E, Clay, C-L-A-Y. Okay? Andrew Dice Clay é um gajo dos anos 80, mais ou menos. Puta, e era uma personagem do caralho. Estás a ver? Aquilo era quase personagem, era stand-up de personagem. Um casaco cabedal e óculos de sol e o caralho. E eu gosto disso, eu gosto desse imaginário. Cá em Portugal, o máximo que tiveste, a cena mais próxima disso é o Cinel. Estás a ver? Na cena de ser o gajo que do nada se apresentava sempre com... Era o boémio e bem vestido e não sei o quê. Não é que seja personagem, mas é... Tem uma cena vincada, ok? E então acho que há algum espaço para poder trabalhar, mas pronto, Mateus, para te responder, eu acho que esse talvez tenha sido o melhor emocionalmente. Agora, e um que tenha mesmo corrido bem, há boés. Olha, ainda há pouco tempo estive a rever o porque eu vou. O Negra 3 vai sair para a net este mês. Mês de abril vai sair para a net. E eu estive a ver algumas gravações e vi, por exemplo, um dos negros que nós fizemos foi no. Aliás, dois, fizemos duas sessões no Oaks, que é o tal bar do Joca, e eu estive a ver aquilo e foi uma noite do caralho. Estás a ver? Eu já num momento tinha sentido que foi uma noite do caralho, e depois em casa sentes também que foi uma noite do caralho, e isso para mim é muito fixe. Estás a ver? Ou seja, há uma série de espetáculos do caraças, emocionalmente. A primeira vez que atuei no Vantage foi incrível, quando fui convidado para o PCMP também, quando fui convidado para o Live, ou seja, no fundo, sempre que há um palco um bocadinho maior e há alguém que diz anda cá, estás a ver? É fixe, é sinal que alguém validou que tu estavas ali. Quando eu comecei a fazer a abertura dos PCMP e o primeiro foi alguém em Gondomar ao ar livre para 12 mil pessoas, mano, tens de ficar contente. Quando eu fui convidado para fazer para escrever para o rosto do Bruno Carvalho e que acabou comigo a fazer o warm-up para o rosto, e do nada estou a atuar no Campo Pequeno e estou a atuar no Super Boca Arena, opá, são espetáculos que te deixam feliz. Acima de tudo, é isso. Por isso é mais fácil dizer-te este do que que as piadas todas tenham corrido muito. Opá, felizmente, não é para estar a armar, mas felizmente. São muitos mais os que correm bem do que os que correm mal, né? Senão a minha carreira não estava fixe. Por isso é uma pergunta muito interessante, Mateus, muito obrigado, mas não te sei dizer mais do que disse até agora. Aqui a Bia disse: olá, Ruben, pergunta para o podcast: tens algum tema que tens medo de fazer piadas, por exemplo, pessoas trans, política, etc? Se sim, quais? Adoro os teus vídeos e o podcast. Não. A resposta é não, Bia. Não há nenhum tema que eu tenha medo de fazer piadas. Pode não me interessar, porque não me interessa, sei lá. Olha, não me interessa fazer piadas sobre futebol. Eu não vejo futebol. Estás a ver? Sobre política, pode não me interessar, e aí abrimos aqui outra cena, que é, porque é que eu também não quero dizer no... Há bocado estava a falar da cena do ginásio. Eu não quero ser um gajo que faz merda sobre ginásio. Porquê? Já fiz, já tive um conteúdo no meu canal do YouTube há uns anos atrás, quando perdi peso, porque estava a ser acompanhado e o caraças, não sei o quê. E a cena estava a resultar. Qual é que é a merda? Quando tu fazes isso, tu atraes pessoas que querem falar daquilo. Pá, tu atraes pessoas que estás a fazer esse exercício, não faças. Estás a fazer cardio desta maneira, faz antes ali. Epá, eu não quero essa conversa. Eu não quero falar com pessoas que eu não conheço para me estarem a dar conselhos de uma merda que eu também não sei. Ou seja, não vai ser uma conversa de igual para igual. Eu estou a fazer o que um gajo me disse e nisto aparecem 20 gajos, cada um me diz a sua merda. E eu fico tipo, bro, deixa-me estar. Se aqui der merda, eu vou perceber que deu merda. E hei de falar com outro gajo. E depois ele vai-me ajudar, ou então vou, porque foda-se, é um bocado como, sei lá, mano, já vi gajos de, tens de treinar a esta hora, não, tens de treinar assim, não tens de comer antes de treinar, não tens de comer depois, tens de fazer não sei o quê, tens de fazer não sei o quê. Foda-se, meu, deixa ver o que é que resulta comigo, ou o que é que me deixa contente a fazer, estás a ver? Também pode ser um bocado por aí, ou seja, há temas dos quais eu não toco só porque eu não quero abrir a porta dessas pessoas virem para cima de mim, não é que eu tenha medo, estás a ver? Não é que eu tenha medo de apontar o dedo ou o que é que seja. Mas eu não quero que as pessoas cheguem. É por isso que é raríssimo tu veres-me a fazer piadas sobre política, por exemplo. Mas tu fazes ao meu Twitter, de x em x tempo, estou lá eu a chamar nomes ao Ventura, a chamar nomes à malta de esquerda, a chamar nomes à malta de direita. Epá, eu chamo nomes a toda a gente, qualquer que toda a gente se foda. Estás a ver? Aí porquê? Porque a malta responde ao tweet e eu deixo-os a falar sozinhos, puta que os pariu. Agora, fazer isso em palco e depois levar isso para o YouTube. E eu já fiz isso, já tive vídeos que eram maioritariamente opinião e eu deixei de fazer porque eu não quero essas pessoas a virem falar comigo. Ou seja, não é medo, é só eu não tenho paciência para vocês que vêm com as vossas teorias do caralho desabafar comigo. Eu acho que tu estás errado. Porque... Imagina, agora estás a falar para caralho das casas bem mistas e eu estou tipo, está bem, caguei, é mim. Não me faz diferença. A mim. Ok? Podemos debater se for uma criança, uma miudinha de 7 anos, à casa de banho e for um cavalheiro muito mal intencionado de 40 atrás dela. Isso é uma questão. Podemos debater se algumas mulheres vão sentir confortáveis com estarem na casa de banho a maquilhar-se e ao lado está um bacano a mijar num urinol ou a mijar para o chão, foda-se. Isso, mas isso é uma conversa que eu não sei ter porque eu não conheço essas dores. Para mim esta merda até se resolve fácil. Mano, faz-me 3 casas de banho, pronto, faz-me 3 casas de banho, ou diz, olha, temos a dos homens, temos a das mulheres e temos uma terceira que é também para as pessoas com mobilidade reduzida e para as pessoas que não se sentem bem em nenhuma destas duas casas de banho. Não é, estás a colocar uma deficiência física ao mesmo... Não é isso. No outro dia eu fui a um sítio, já não... Onde é que foi? Que tinhas a casa bem feminina e a casa bem masculina era ao mesmo tempo a casa bem dos deficientes. Ok? Ou seja, não, eles não estão a dizer, os homens são deficientes. Não é isso. É, olha, não há espaço. Foda-se, fica já aqui. Shoppings e não sei o que têm 3 casas de banho. Mano, mete a casa bem da mobilidade reduzida a passar a ser também as pessoas uma casa bem mista. Porque a pessoa de mobilidade reduzida, essa fragilidade, digamos assim, essa situação que ele enfrenta, é superior ao facto de ser homem ou ser mulher. Porque tu não vês mobilidade reduzida masculina e mobilidade reduzida feminina. Não, é mobilidade reduzida, acabou. É unissexo. Ou seja, isso já existe. Foda-se, não é do caralho. Era só olhar para a porta ao lado, caralho. Ou seja, dá para fazer essa merda. Estamos aqui a debater uma merda que eu fico tipo, epá, vão-se foder. Ai, mas eu acho bem. Ai, mas eu acho mal. Olha, eu acho que vocês deviam era pensar um bocado. Olha a sorte que a gente tem de um dos grandes flagelos sociais ser este. Não estás a passar, não estás ai, como é que se diz? A racionar a alimentação, não estás com uma série de pessoas no hospital, porque durante a pandemia, mano, não se falava de nada desta merda, porque nem sabem, sabe o que é mais urgente do que isto? Nós temos o Serviço Nacional de Saúde entupido de pessoas, e isso é que é uma merda. Podemos debater é que está a haver uma certa normalização destes problemas. Nem vale a pena dizer que há merda no Serviço Nacional de Saúde, porque há sempre. Nem vale a pena dizer que há merda não sei onde, porque há sempre. Isso é que é mau. Se isso acontecer, isso é que é mau. Mas eu acho que nós podemos parar debates nacionais para falar deste tipo de cenas, só isso já é um bom indicativo. É indicativo tipo, olha, nós não estamos assim tão mal. ok? Podíamos estar muito pior. Não estamos bem, mas podíamos estar muito pior. Ok, e agora sim, vamos entrar neste debate. Pá, e eu, sinceramente, não desejo mal a ninguém que entre neste debate. Eu só acho que, para mim, é pouco estimulante eu estar a debater este tipo de questões. E é por isso que eu, às vezes, evito falar deles. Olha, falei aqui, mas pronto, agora já sabem a minha opinião. Eu evito falar porque eu não quero pessoas a mandar mensagem a falar sobre isto, a dizer que concordam ou discordam. Tá? Por isso, se estás a ouvir o podcast e escreveste uma mensagenzinha, eu acho que estás errado porque não sei... Mano, faz-me um favor, apaga. Eu não quero, não quero, eu não quero ter este debate. Tá? Não quero. Se eu quisesse, eu tornava público, dizia, malta, digam-me a vossa opinião, porque eu aqui no podcast eu peço a opinião, muitas vezes. O que é que achavam? Olhem, ainda há bocado da intro, o que é que achavam? Mandem mensagem. Digam-me o que, se curtiram ou não curtiram. Quando a vossa opinião é solicitada, pá, deem à vossa vontade. Quando não é, caguem. Imagina, ouviste-me a falar disto e dizes, foda-se, Rubem, este gajo é estúpido. Se tu quiseres, não ouves mais as minhas merdas, ou dizes, olha, pronto, eu gosto, mas sempre que ele falar deste tipo de coisas, eu não vou ouvir. E é raríssimo eu falar deste tipo de coisas, ok? Mas sempre que eu falar, não vais ouvir. Tranquilo, foda-se, então. Que é isto? Tem uma ditadura em que eu digo e tu ouves e o cara... Não, mano, há escolhas aqui, há espaço para nós debatermos o que é que tu tens de aturar da minha parte e o que é que eu tenho de aturar da tua parte. Estás a ver? Pá, e aqui eu estou a ser o mais sincero possível. Eu não quero ter discussões. Há bué da malta que manda mensagem a falar de N merdas e eu respondo a uma grande parte delas. Não consigo responder a todas, peço imensa desculpa, mas eu respondo a grande parte delas. Malta que manda mensagem a falar de wrestling, foda-se, eu respondo a praticamente tudo e é se não for mesmo a tudo. Falam de comédia, a mesma coisa. Agora, se for um assunto que eu já fico tipo, não me interessa, meu. Não me interessa. E às vezes são merdas que eu concordo. E às vezes são merdas que eu concordo. Já me aconteceu a partilhar uma merda qualquer de um político no Twitter a dizer que é um filho da puta. Alguém me identifica num story a dizer, hey, pois é, eu não quero. Tá? Eu não quero ter esta conversa. Não quero debater com política com pessoas que eu não conheço. Não estou para isso. Tá? Obrigado. Ah, Rubem, estás a ser? Não estou. Vocês é que estão. Próxima pergunta. É da minha querida Catarina. Um grande beijinho à Catarina, que mandou mensagem a dizer assim. Primeira pergunta, como está a começar a tua semana? Está a começar bem. Já não está porque é quinta. Mas está tudo. Tenho uma pergunta para este podcast. Três países que gostavas de aturar. Não, aliás, a pergunta como está é: tenho uma pergunta para deste podcast, ou seja, é para deste, não é para este, é para deste, que é três países que gostavas de aturar. Não é atuar, é aturar. Catarina, eu não tenho muita paciência para pessoas, como eu acabei de revelar, quanto mais para países inteiros. Mas agora, respondendo a sério, porque como é óbvio, eu consigo perceber o que é que a minha querida está a dizer. Três países para atuar. Olha, não sei, eu gostava, ainda há pouco tempo a falar disto com os colegas meus, eu gostava de aprender a falar espanhol bem, para poder atuar em Espanha, por exemplo. Gostava de ir a Espanha a atuar, que é aqui ao pé. Estás a ver? E se eu falasse bem espanhol, gostava de tentar tipo, atuar na Colômbia, na Argentina, no Chile. Porquê? Porque, pá, toda a gente que eu conheço sai daqui das duas uma. Ou fazem em português e tentas o Brasil e os Palopes e está tudo. Ou é daqui para a Inglaterra, ou para o Canadá, ou para os Estados Unidos. Eu estou tipo, pá, eu já disse várias vezes, eu não tenho interesse em atuar fora de Portugal. Porque eu acho que a minha carreira vai ser aqui. Eu não tenho interesse em construir carreira lá fora. Ou pelo menos... Eu digo sempre isto, as minhas opiniões podem mudar, nós podemos um dia acordar e perceber outras merdas, mas se fosse para escolher, eu escolhia ir atuar a Espanha, por exemplo, porque é aqui ao pé, e eu acho que é fixe, eu não conheço nenhum português que tenha ido atuar a Espanha. Atuar em Inglaterra, já conheço alguns, atuado no Brasil, alguns, atuado nos Estados Unidos, alguns, agora, Espanha. Foi, saiu daqui, foi para o El Golfo em Madrid e atuou em espanhol. Foda-se. Porquê? Ah, pá, sei lá, dou-lhe na cabeça. Isso para mim é fixe, estás a ver? E dá. E aí já dá para fazer umas bradices porreiras, porque é só ali. É só ali, foda-se, ainda para mais. Eu a viver na Póvoa de Varzim. Oh, mano, eu estou a uma hora e meia de Vigo. Imagina, eu por acaso andei à procura e não encontrei noites de comédia em Vigo. Imagina que há uma noite de stand-up em Vigo. Mano, eu ir atuar a Vigo fica mais perto do que ir atuar a Leiria. Pois, estás a ver? Pois. Por isso é que eu digo, eu curtia, mas não sei. Por isso, pá, três países, difícil, estás a ver? Não estou mesmo virado para a cena de ir atuar lá fora, e então pá, tá tudo, estás a ver? Não vou ficar muito, muito triste se só atuar em Portugal, mas fica em cima da mesa, olha, um dia em espanhol, quem sabe? Mas espero que tenha respondido, Catarina. Entretanto, recebi aqui mensagem da Beatriz Damaso. Minha querida, você mandou um filha da puta de um testamento maluca. Porra! Mas vou tentar ler. Portanto, epá, ela está-me a explicar aqui uma série de merdas. Primeiro de tudo, as melhores e recuperação, ok? Já agora da tua voz, obrigado pela recuperação da minha voz. Também estou assim, estamos juntos. Ainda bem, Beatriz. Ainda bem, quer dizer, é uma merda estarmos. Não é estarmos juntos, se calhar até és fixe. É uma merda estarmos juntos por causa do teu namorado, se calhar, e por causa da minha namorada. Porque se nós estamos juntos, se calhar eles também se juntam e fodem-nos a boca. Esquisito. Mas vocês perceberam. Segundo, aquela questão de semáforos nas rotundas, eu sou da Almada e estudo no Isel. Chelas, que se bem me lembro é de onde eras ou não. E eu cresci em Chelas, que vivi em Chelas até os meus 10 anos. Depois basei para a Encarnação. Sabes como é? O puto de bairros sociais. Irritam profundamente trazer o carro para Lisboa. São assim tão incompetentes que não conseguem fazer uma rotunda de forma civilizada sem semáforos. Eu já não me lembro esta questão dos semáforos e das rotundas, mas eu acho que há rotundas que necessitam de semáforos. Porque tem, não sei, tipo a rotunda do relógio em Lisboa é uma rotunda que tem, sei lá, 5 vias, 6 vias. Foda-se. Se aquela merda está sem, sem semáforos, é o fim do mundo. Estás a ver? Por isso é que eu acho que metes essa merda. Segundo, podcast assim está top, eu ouço quase sempre com o meu namorado. Olha, aí estamos nós a falar do namorado, eu agora, ou seja, ela ouve sempre, e tu aqui, podíamos estar os dois, e o teu namorado com a minha namorada, e agora está o gajo, olha, minha filha da puta, olha uma swingada, meu mano, estou a brincar, é melhor não, ok, é melhor não. Nem é preciso um gajo ciumento ou não, é porque eu conheço a minha namorada, e deixa estar, porque aquilo que vocês ouvem aqui, ela assim fofa e não sei o quê. Ah, isso é. Ui, está de dia, está sol, está tudo a correr bem. Ih, que cena do caralho. Agora, quando ela está chateada, meu puto, esquece, malandro. Esquece, não desejo isto a ninguém. Ainda no outro dia fomos à primeira comunhão da irmã dela. O pai dela estava lá com a família da parte do pai. Eu estava a falar com o meu sogro. Não somos casados, mas vivemos juntos há quase 5 anos. Sim, nós começámos a viver juntos pouco tempo depois. Ou seja, já vamos para o 5º ano a viver juntos. É o que essa minha família, que essa família dela. Oh, Zé, esquece. Então estava com o meu sogro e eu estava eu a comentar com a família: ela tem um feitiço. E eu, pois é. Pois, ou seja, toda a gente sabe. Até a família dela sabe, por isso eu não desejo isto. Mas, continuando aqui. Segundo, podcast assim está top. Eu ouço quase sempre como o meu namorado, mas enquanto faço outras coisas. Vamos continuar. Aguenta, puta! Desculpa. Que estupidez. Principalmente enquanto estudo. Ok. Muito menos emocionante. Muito menos emocionante. E quanto mais tempo, mais companhia. Se quiseres fazer um de 2 horas, era top, porque eu estudo em blocos de 2 em 2 horas. Deixa pensar que eu tenho a puta da tua vida, Beatriz. Tenho dito-me há bem, pá. Daqui a bocado está aí o Joel e não sei se ouviste há bocado, eu esfrego muito bem o olho do cu. Então tenho de esfregar o olho do cu. Terceiro, acho que sou uma das 6 mil pessoas que viu aquele vlog, porque já te acompanho há muito tempo. O tal do espetáculo, né? Pois, pá. Pois é. Pois é. Muito poucas pessoas viram, mas eu gosto muito daquele vídeo. Terceira pergunta, top 3, e isto é que é, ok, está aqui a pergunta, foda-se, porque eu tive, imagina, a malta manda-me perguntas, e há perguntas que não aparecem aqui, porquê? Porque eu sou burro, não há outra forma. Eu vejo as mensagens no Instagram, com as perguntas, e eu tive print screen, e envio para um grupo do WhatsApp que eu estou sozinho, chamado podcast, e eu depois abro o grupo, e estou a ler. Por isso é que eu agora li esta merda toda, em vez de ter guardado só a merda da pergunta na parte certa. Mas pronto. O que é que às vezes acontece? Eu leio a pergunta, a pessoa manda-me mensagem, eu leio a pergunta, já trato de tirar para print screen. Epá, é preciso ser-se muito atrasado mental, eu sei. Mano, tu estás com o telemóvel na mão, não tiraste o print, porquê? Porque sou estúpido. Não há outra justificação. Não tirei porque sou estúpido. Então há uma ou outra pergunta que eu me posso esquecer, tá? Se já tiver acontecido, malta, peço imensa desculpa, mandem novamente, eu vou tentar no próximo responder a todíssimas. Ou seja, hoje é dia, deixa-me ver, dia 11, todas as mensagens com perguntas enviadas de dia 11 até ao próximo podcast, que vai ser quando eu disser, serão respondidas. Agora, a pergunta, top 3 de pratos principais portugueses e depois top 3 de sobremesas. Olha, top 3 pratos. Eu adoro carne de porco alentejana. Adoro. Adoro. Aí, pá, mas é carne de porco com batata com barbigão. É barbigão, é a mesma. Não sei. É aquela merda. Comendo umas conchinhas pequeninas. Adoro. Adoro essa merda. Arroz de pato. Adoro arroz de pato. Acho que é uma merda incrível. Francesinha. Desde que eu vim viver para o Norte, a vida muda. Porquê? Francesinha. Agora, não me venham como esta malta aqui da Póvoa e de Vila do Conde e do caralho. E se a malta destas terras que me está a ouvir é o caralho, que metem margarina como o caralho no molho da francesinha, aquela merda é doce. Pá, que doença é esta, meu? O molho da francesinha ou é picante ou é de carne. Não é de diabetes, filhas da puta. E há restaurantes aqui, tipo o Eusébios, que é muito conhecido, e filas para caralho. E eu chego lá e digo assim, mas isto é a sobremesa, que isto é doce. Ai, mas a francesinha é do caralho. Pá, foda-se, mas não consigo curtir. Não, peço imensa desculpa, não consigo curtir, tá? E a malta diz, a francesinha é só uma sandes e o caralho. Não é, não é. Sabe como é que eu sei que a francesinha não é simples? Porque eu já comi francesinhas de merda. Sabe o que é que eu nunca comi de merda? Uma sandes de fiambre. Uma sandes de fiambre nunca é uma sandes de fiambre de merda. Se o pão estiver bom e o fiambre estiver bom, está tudo. Agora, francesinhas de merda? Foda-se, eu já pedi francesinhas que eu não acabei. E não é tipo, ah, não tinhas fome. Não, eu fui comer fora, noutros sítios. Porque, pá, esquece. Ou seja, não é uma cena que se acerta assim tão facilmente. Mas, arroz de pato, francesinha ou carne de porco alentejana, tu metes um destes três pratos à frente, bem, a possibilidade de eu dizer assim, eu como, deixa estar. É muito alta. Mesmo que seja o molho doce, eu fico chateado, mas como, estás a ver? Agora, se for uma merda, já é mais complicado. Sobremesas, eu adoro leite creme queimado, que é o leite creme bacana, depois açúcar por cima, maçarico. Não sei se isto é um maçarico, se estou no dentista. Que fica aquela camada crocante por cima. Top. Top. Mousse, atenção, mousse de chocolate pingada. Tomas. E esta? O que será? Explico. Mousse de chocolate pingada. O que é o pingada? Pá, é uma cena, um fundinho de um copo de shot. Nem é um copo de shot. Às vezes metem muito. Não é isso. É um fundinho de copo de shot de macieira. Ah! Ruben, mas és um senhor de 74 anos? Sou. Na sobremesa sou. Uma mousse pingada com macieira, sim senhora, epá, sem merdas, é incrível, adoro essa merda. E depois há outros, por exemplo, gosto muito de arroz doce, também gosto de arroz doce, gosto muito de coisas de lima, eu adoro o sabor ao limão e lima e o caraças. Então, tipo, olha, temos mousse de lima, gosto, mousse de orelha, acho pouco emocionante, gelados de menta, às vezes como sobremesa podes puxar de um gelado, gelado de menta, foda-se, é o meu gelado de sempre. Aliás, tudo o que é de menta é do caralho. Estás a ver? Senta que é de menta, é incrível. Eu adoro isso. E então, acho que isso são... Imagina se tu... Diz-me assim, olha, hoje ao almoço vais comer carne de porco à alentejana e a sobremesa é gelado de menta. À noite vais comer arroz de pato e a sobremesa é mousse de chocolate pingada. E amanhã vais comer uma francesinha e a sobremesa é leite creme queimado. Pá, eu estou no céu. Estou no céu. Esquece. Não muda nada. Não muda rigorosamente nada. Fico impecável e fico muito contente com as decisões gastronómicas que vocês estão a tomar para mim. Mas é isso. Estas foram as perguntas do meu podcast. E eu quero acabar o episódio desta semana com... Deixa-me só tirar isto daqui. Com uma mensagem... Não é uma mensagem, atenção. Eu não quero que isto ganhe uma dimensão maior do que aquela que eu acredito que o que eu vou dizer tem. Mas... Eu sei que há pessoas, e estou a dizer isto no seguimento de uma ou duas mensagens que eu recebi. Eu sei que há pessoas que ouvem isto em momentos menos fixe da vida, ok? E eu não estou a dizer que isto é a solução para nada. Eu próprio tenho as minhas merdas. O que eu acho é que, pá, é uma situação complicada. É sempre que há alguma coisa que nos afeta. Mas sou-vos sincero, é pá, vai sempre haver. Sei que é uma conversa meio derrotista, ou pode parecer meio derrotista, mas eu não quero que o seja, muito pelo contrário. Onde eu quero chegar é, vai sempre haver merda, malta. Vai sempre haver merda, vai sempre haver uma cena que vos chateia, vai sempre haver uma cena que parece que vos tira o sono à noite. E a ideia aqui é quase... Não é o... É o idade, irmão. Mas é quase. É quase, o que eu quero que retirem daqui hoje é, foda-se, realmente há sempre merda. Se tu pensares, há sempre uma merda. E ao longo da tua vida houve merdas horríveis, de certeza. Epá, e tu estás aqui, na mesma. Ok? Não desesperem, não tomem decisões de cabeça quente e, acima de tudo, aprendam que, mano, vocês já aguentavam uma série de merdas. Há uma forte possibilidade de aguentarem merdas que apareçam agora também. A menos que essa merda seja, por exemplo, um caminhão-tiro. Se vos aparecer um caminhão-tiro agora nos cornos, não vou aguentar. Peço desculpa, não vou. Ai, mas eu sou uma pessoa que acredita... Pão! Olha, caminhão-tiro, acreditas muito e o caminhão também acreditou, foste cona. Por exemplo, ok? Há merdas que não valem a pena. E então, há coisas que não conseguem enfrentar, mas há outras que sim, tá? E às vezes nós conseguimos enfrentar merdas mais complicadas do que aquilo que nós achamos que conseguimos. E é nesta nota que eu me vou embora. Hã? Motivacional. Agora foi motivacional. Mas vou deixar no ar. Agora vou embora. Chegámos ao final deste episódio. Mais uma hora aqui de pura conversa. E para a semana há mais e voltamos-nos a ouvir. Tá? Então vá, malta. Mal logo. Mal logo.